Boa noite a todos. Aqui quem fala é o Vortex. Eu espero que estejam todos muito bem. No podcast de hoje, eu vou retratar sobre uma tecnologia que eu prometi para vocês que eu iria trazer aqui para vocês para construir. Um aparelho que permitiria que qualquer pessoa conseguisse sentir a habilidade de manifestar algum dom sobrenatural, mediúnico ou parapsicológico. Bom, eu criei esse aparelho e eu chamo de transformador quântico de ondulação eletrostática corporal. Pelo nome eletrostático, dá para se entender que ele utilizando o princípio de carregar o transformador com a energia do corpo humano e direcionar como um fluxo de onda eletromagnética ressonante que obriga os átomos de outros objetos a agirem sobre sua supressão. Bom, vamos tentar exemplificar. Para construir, eu utilizei o mesmo princípio de uma bateria ligando uma lâmpada. Desse princípio, quando você aplica uma carga química e elétrica numa lâmpada, ela incita os elétrons dentro do filamento e começam a incitar até um ponto em que o filamento superaquece e consegue ficar incandescente. Com os gases inertes dentro da lâmpada, acaba amplificando e isso faz com que haja muita luz, calor e energia, além de resistência. Utilizando esse princípio, a gente já consegue entender uma coisa. No estado celular, dentro dos nossos corpos, as células têm uma área chamada mitocôndrias. As mitocôndrias são fábricas de bioenergia para o nosso corpo. É o que dá a energia necessária para fazer cada célula do corpo funcionar. Porém, toda essa energia ainda tem um fluxo residual. O corpo produz mais energia do que ele necessita, e por conta desse objetivo, é por sistema de segurança, para caso você sofra algum abalo ou às vezes sofra alguma coisa e seu corpo necessita de energia para direcionar, para controlar esses traumas que o seu corpo pode sofrer. Então, essa energia fica armazenada. Só que, com tanta energia assim, às vezes os momentos em que acontecem os traumas nos corpos para fazer a energia ser direcionada, muitas das vezes ainda sobra mais energia ainda, que é quando a gente está andando normalmente pelo algum lugar e a gente encosta em uma pessoa e dá um choque eletrostático, ou às vezes a gente toca no corrimão de metal e aí a gente fecha o circuito terra com negativo e dá um choque. Bom, vamos analisar três princípios aqui. Além de um peixe belga, que na verdade não é um peixe belga, tem um peixe que eu só esqueci o nome dele, mas assim que eu lembrar eu deixo escrito. Tem um peixe que evoluiu fazendo eletrólise celular. Bom, vamos dar um exemplo. Dentro das células desse peixe tem eletrólitos que, quando agitados ou influenciados, se enviam sinais elétricos entre si e acabam criando uma carga elétrica de baixa energia. Só que, como esse peixe tem várias dessas células distribuídas pelo corpo, além de as enguias elétricas, tem o mesmo princípio. Faz com que todo esse acúmulo de energia seja direcionado em torno do corpo do animal, criando uma área onde está passando corrente de alta energia. Tendo isso em consciência, nosso corpo tem o mesmo princípio. Claro, a gente não tem células que apenas geram energia para descarregar em outros seres. Mas nós temos células que conseguem produzir energia o suficiente para alimentar células do nosso corpo, para nos salvar de um possível trauma e ainda sobra energia. Bom, e da onde vai toda essa energia? Ela vai ser desperdiçada pelo corpo ou a gente perde essa energia? Bom, como a gente sabe, o corpo ele gasta através do movimento, mas ele também deixa essa energia guardada, às vezes provocando o estado de insônia, sobrecarga de energia, não é algo comum em nós. Bom, sobrecarga de energia não é comum em nós seres humanos. Então, a gente pode absorver energia de alimentos e redirecionar essa energia para a bioenergia que é controlada para o nosso corpo. O transformador utiliza o princípio de receptar a corrente estática que o nosso corpo produz, essa energia residual, e ampliá-la através de um circuito estático longitudinal com capacidade quântica de catalisação que eu utilizei o básico para fazer a oscilação em alguns capacitores em forma de garrafa de Leyden, absorvendo essa energia. Como proporcionaria esse gerador absorver a energia do nosso corpo e direcionar em uma carga elétrica de até uns 30 mil ou 12 mil volts, que é o máximo que pode carregar o dispositivo, possibilitando fazer alguns raios, não de muito longe. Eu sei, é algo meio decepcionante, mas permite com que vocês consigam disparar raios elétricos em outras pessoas. Ele consegue absorver e carregar essas garrafas de Leyden e direciona para o dedo indicador, que é onde vai estar ligado o filamento de corrente de saída. A energia não vai voltar para o seu corpo porque o aparelho vai armazenar essa energia e já vai direcionar para um ponto. Quando você tocar em um objeto ou aproximar de outra pessoa, vai liberar um raio. Dá para fazer algumas coisas bacanas, tipo um efeito telecinético, pegar alguns papel, jogar em cima de um livro e colocar a mão sobre. Os papéis vão começar a grudar na sua mão, já que ali está carregado com corrente estática extremamente alta. Vai depender de cada pessoa que utilizar o dispositivo. Tem muitas pessoas que têm mais energia, outras que têm menos. Eu até poderia permitir que dá para ligar uma lâmpada, ou fazer ela piscar, pelo menos. Por enquanto, o dispositivo permite fazer o que nós chamamos de eletrocinese, a habilidade de manipular um fluxo de corrente estática ou elétrica. No entanto, não é algo tão incrível. Eu sei que vocês estavam esperando, tipo, atirar um raio de 1 metro e controlar a televisão, o fluxo de energia de redes elétricas e etc. Mas infelizmente o corpo humano, por conta da baixa resistência, ele não é capaz de armazenar mais do que uns 5 mil volts. Mas é isso, dá para vocês brincarem de eletrocinese. Eu vou postar no meu canal no YouTube e também no Instagram todas as plantas do dispositivo e como é que ele funciona, como vocês podem construir. E não se desanimem, porque eu estou trabalhando para aprimorar o dispositivo. Ele é apenas um protótipo. Eu não vou lançar ainda para a versão final. Eu acredito que dê para aumentar o fluxo de taxa estática e eu possa colocar um transformador quântico no interior da saída do transformador de alta voltagem que vai estar redirecionado. Ou eu posso colocar um transformador de alta voltagem na saída e subposicionar ele com o um circuito de garrafa de Leyden que vai carregar com a energia do corpo, passa para o circuito que aciona o transformador de alta voltagem e amplia a voltagem, permitindo que haja mais estático. Bom, se o corpo humano conseguir pelo menos gerar 5 volts de porcionalidade estática, já é o bastante para alimentar um circuito eletrônico de recarga estática longitudinal. Bom, tem a possibilidade de eu conseguir ampliar o dispositivo para mais. Só que aí vocês vão ter que usar tipo uma luva isolante, porque a saída já não vai ser mais pelo dedo, já que a corrente está muito mais alta. Ela vai ser uma luva isolante e no centro dessa luva vai ter um anel de ferro condutor ligado na saída do transformador de alta voltagem. Mas vocês me perguntam, como é que vou saber que vai estar carregado? Bom, eu vou botar um circuito que detecta quando os capacitores de garrafa de Leyden estiverem carregados. A luz vermelha vai representar que não tem carga estática longitudinal carregando eles. E aí, quando vocês se movimentarem, correr, comer, quando ficar verde, é porque está carregado. E vocês podem colocar a mão e utilizar. Eu sei, eu não sei quanto tempo demoraria para recarregar o dispositivo. O teste que eu fiz fez com que eu consegui recarregar ele em uns 3 minutos, uns 3 segundos, e ele durou o equivalente a metade de uma hora, meia horinha, a corrente estática. Porque é só um teste, é um beta, mas eu vou trazer para vocês tudo certinho e vou melhorar para a telecinese também. Que é algo que todo mundo quer fazer hoje em dia, movimentar os objetos com a mente. Eu criei um aparelho que tinha um princípio assim. Na verdade, eu creio que eu fiz esse dispositivo com um princípio muito bacana. Mas infelizmente, essa tecnologia já foi descoberta e eu não falei. Eu já sabia sobre essa tecnologia. Vocês já ouviram falar de levitação acústica? Bom, antes de tudo isso, eu pensei que eu, quando eu mexia com eletrônica Arduino, ainda mexo, eu mexi no sensor ultrassônico e eu fiquei pensando, e se desse para transmitir uma frequência ultrassônica dos átomos ou das moléculas de um objeto e retransfigurar ele, ampliar essa frequência e devolver? Faria com que desse para devolver essa frequência no objeto e ele acabaria se movimentando. E essa era a minha ideia. Mas aí a ciência nos tempos modernos já conseguiu fazer algo parecido. Não era bem idêntico ao meu, o meu era mais interessante, mas o deles também é interessante. Eles conseguiram movimentar objetos leves com infrafrequências. A minha ideia era muito interessante, era um capacete com eletrodos de concentração, eletroencefalograma, conectados em uma placa Arduino que conseguia codificar frequência de moléculas ou atômicos. Por exemplo, uma latinha, se ela está vibrando e ela emite uma frequência ultrassônica, infrassônica, que nossos ouvidos não conseguem ouvir. Mas se um circuito eletrônico é capaz de detectar essas frequências e variações vibracionais, se você tocasse na latinha, ele ia detectar a frequência atômica ou molecular do objeto, enviar esses dados para o Arduino. E aí, o Arduino ia codificar isso na mesma frequência. E aí, o cérebro faria o resto. Por que o cérebro faria o resto? Bom, os eletrodos detectariam o quanto de concentração você estaria. Se você estivesse com menos concentração, a frequência ela sairia um pouco baixa. Se você estivesse com mais concentração, a frequência ia se ampliando. E quanto mais você estivesse concentrado e o sinal elétrico no seu cérebro estivesse mais reativo, mais essa frequência aumentando, fazendo com que você movimentasse o objeto praticamente com a sua mente. Só que utilizando o princípio da frequência biomolecular ou atômica de um objeto. No entanto, esse projeto ele não deu muito certo porque meus componentes são escassos. Eu não tenho acesso à tecnologia eletroencefalograma, EEG, e eu já tentei construir um eletroencefalograma, um EEG, mas esse sensor é muito complicado de construir. Também o circuito tem uma gama muito grande de complexidade e eu não consegui construir o circuito. Eu tentei várias e várias formas, tentei até fazer um gerador de sinal elétrico, neuroelétrico, para estimular o cérebro, fazer mais ou menos o efeito de controle da mente. Mas foi há muito tempo, era uma brincadeira. Mas eu não consegui porque eu não tenho os componentes necessários. Talvez mais para frente eu consiga comprar uma placa que consiga introduzir e receptar os sinais elétricos da concentração do cérebro humano e codificar em sinais elétricos. E aí eu faço esse projeto, possibilitando que as pessoas possam ter uma experiência com a telecinese de infrassônica. Tá mais para sonocinese, audiocinese, que é movimentar os objetos com pequenas vibrações. Mas é interessante. Eu imagino uma pessoa utilizando esse tipo de tecnologia, movimentando uma gota d'água apenas com pensamento, sem necessitar de mais nada. Bota o dispositivo, os dois sensores ultrassônicos começam a gerar essa banda de frequência infrassônica, obrigando as moléculas de água a vibrarem na mesma sequência vibracional delas mesmas e fazendo elas se movimentarem. E aí tem tantos amplos para essa tecnologia, por exemplo, fusão a infrassônico. Por exemplo, se você conseguisse achar a vibração dos átomos de um objeto e obrigasse essa vibração dos objetos a aumentar, é que nem a taça. Quando você grita num tom de frequência na taça de vidro, ela começa a vibrar porque encontrou a sequência de vibração dos átomos que estão compondo a matéria dentro da taça. E aí ela começa a vibrar e com essa frequência ela estoura. Daria para fazer esse mesmo sentido se a gente construísse sensores maiores com capacidade de mais energia e frequência. Daria para fazer um aparelho que consegue vibrar os átomos dos objetos e fazer com que a gente pudesse fazer fusão por vibração ultrassônica, ou até mesmo tem tantas possibilidades nessa área que a ciência ficaria abismada. Até mesmo na biomedicina, desintegrar bactérias através de frequências. Isso tem um amplo espectro de possibilidades. Mas é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado. Agora eu vou gravar só no próximo sábado. Mas eu espero que vocês tenham gostado. Desejo uma boa noite a todos. Aqui quem falou foi o Vortex. É isso e falou. Até o próximo podcast.